E aí, meu bem, espero que você esteja bem. Espero que minha voz te encontre bem. Sã, salva e salvo hoje. Meu nome é Ana Carolina, você está ouvindo o podcast do Organizado. E esse episódio faz parte da quarta temporada do podcast. Atualmente, eu estou lançando os episódios do podcast mensalmente, todo mês, por volta do dia 10. Tem um episódio novo. Eu não sei se você está aqui há muito tempo ou há pouco tempo, mas eu gosto de sempre lembrar disso. Eu estou buscando fazer uma introdução padronizada, uma introdução recorrente para te lembrar que essa é uma conversa que eu tento fazer ser muito vida real. Então, você vai ouvir barulhos da rua, você vai ouvir o trânsito e eu sempre te convido a das duas, uma, ou dar uma pausa no que você está fazendo para me ouvir, ou me ouvir enquanto você faz alguma atividade de fundo, de um jeito bem tranquilo, bem assim, sem pretensões, sabe? Abrir mão das expectativas e imagina que você está lavando a louça enquanto você me escuta, imagina que a gente está, como eu sempre falo, andando aqui na orla da praia de Copacabana, que a gente tá andando no calçadão, imagina que é uma vida real, uma conversa de vizinhos e vizinhas acontecendo. Na época da gravação desse podcast, eu estou divulgando a abertura das inscrições da segunda turma do curso da iniciação do Eu Organizado. Se você não sabe sobre o que é esse curso e quer saber mais, e você está ouvindo esse episódio no Spotify ou no iTunes, venha na descrição do episódio, você vai ver o link para acessar a página do curso. Se você está ouvindo no site, você provavelmente já viu esse anúncio. A Iniciação Eu Organizado é um curso de 6 semanas, bem exclusivo, íntimo, enxuto e personalizado para no máximo 5 pessoas, que visa te ensinar sobre os 4 pilares essenciais para que você transcenda a sua organização. Se você clicar no link aqui da descrição e for lá no site, eorganizado.com/iniciação, você vai saber quais são esses 4 pilares e você vai poder ver a programação exata de todas as 6 aulas. Eu pretendo abrir mais uma turma ou duas desse curso até o final do ano. Então, se você quiser trocar ideia comigo sobre esse episódio, sobre o curso, se você quiser me perguntar alguma coisa sobre ele, enfim, eu te ajudo a entender se esse é um momento para você. É só você me escrever lá no e-mail ana@euorganizado.com. Hoje eu quero compartilhar com você dois pontos principais, então de um jeito bem resumido, isso é o que você vai encontrar no episódio de hoje. Um ensinamento prático para que você organize as suas prioridades. E uma sugestão de como criar mais tempo de trabalho focado no seu dia. Tá pronto? Tá pronta? Vamos mergulhar. O roteiro para esse episódio começou a se fazer quando eu estava lendo um artigo em inglês. Muito bom, e eu vou deixar o link para você ler esse artigo aqui na descrição do episódio. Parênteses, se você escuta esse episódio no site, leia o primeiro comentário do artigo, porque eu vou colocar o link desse texto lá. O podcast do Eu Organizado, dentro do meu site, ele funciona como se fosse um blog. Então, eu publico páginas com os episódios do podcast, em todas as páginas tem um campo de comentários. Então, a partir de agora, todos os links pertinentes do episódio do podcast vai estar no primeiro comentário da página, caso você escute o episódio lá no site, se você escuta no iTunes ou no Spotify ou no Deezer, porque agora o Eu Organizado está no Deezer também, é só você ver a descrição do episódio. Eu estava lendo esse artigo hoje e tem uma frase que eu quero livremente traduzir aqui para você. Se você não lê inglês, vale a pena dar uma procurada ali no Google Tradutor, pedir para alguém te ajudar a fazer um mapeamento desse texto, porque ele é muito bom. E eu traduzi essa frase que eu gostei, e eu vou começar a partir dela para você entender todo o raciocínio. Essa frase diz assim: use a liberdade que você tem na sua rotina e no seu horário para criar um cercadinho, para criar um amarrado de 3 ou 4 horas de foco total, sem distrações. De preferência quando os seus níveis de energia estiverem mais altos. Não entra nessa de maximizar o seu tempo ou de otimizar o seu dia. Fecha aspas. Essa é a frase. Essa frase me fez pensar muito num livro que eu estou lendo e que eu já recomendei aqui, que é o Laziness Does Not Exist. Um dos últimos episódios foi sobre o livro, na verdade foi, né, um resumo bem resumido do livro. Quando eu terminar de ler, eu quero trazer para cá algumas provocações. Também na descrição desse episódio tem o link para você comprar esse livro, que está à venda única e é exclusivamente através da Amazon. É um livro que vale muito a pena. E se você quiser aí nivelar o seu karma comprando na Amazon, mais apoiando o meu trabalho e o trabalho do organizado, e você puder usar o link que eu coloquei aí na descrição para fazer a compra, eu vou agradecer demais. É uma forma de apoiar o meu trabalho. Nesse livro, ou a autora, fala sobre como ninguém sustenta o foco o dia inteiro por 8 horas. Muitas coisas fizeram com que essa fosse a nossa realidade, eu não vou entrar nesses pormenores, mas o fato é que essa frase desse artigo diz para você proteger esse pequeno conjunto de 3 ou 4 horas e abrir mão da preocupação do caos. Eu acho que essa é uma ideia, e eu acho que essa é uma colocação muito importante, porque o caos sempre vai estar aí. Eu gosto muito como autor desse artigo, cuja frase eu traduzi ali no início, diz que nem todo mundo tem a liberdade e o recurso de poder trabalhar quando quer, na hora que quer. Mas ele diz para você usar a liberdade que você tiver, o recurso que você tiver, o domínio, como é que se fala? A palavra final que você tiver em cima da sua agenda de trabalho, aproveita o controle que você tem, a liberdade que você tem, para poder criar esse cercadinho ao redor de poucas horas bem trabalhadas com um alto foco. E esquece essa ideia de otimizar o dia, maximizar o tempo. A noção que tudo, né, tem que estar minimizado, silenciado, cuidado, controlado antes do trabalho importante acontecer, para mim, quem planta essa noção na nossa cabeça, não muito conscientemente, é o perfeccionismo ou a procrastinação, porque muitas vezes, por conta de um sistema muito complexo de medos, de insegurança, de trauma, a gente posterga justamente aquilo que mais importa. Porque, bem ou mal, a gente sabe que talvez a gente tenha alguma coisa a perder se aquilo que mais importa falhar. Ou pelo menos é isso que passa nas nossas mentes muitas vezes. Eu quero te lembrar que as distrações sempre vão estar ali e que a sua rotina, a sua vida, o seu dia a dia provavelmente sempre vai estar muito longe do ideal. Não que signifique, não que isso signifique que você nunca vai estar satisfeito ou satisfeita, mas um pouquinho de drogas dentro da sua vida de salada, sabe? É inevitável. Faça o que for a sua prioridade e faça o que for possível para que você tenha 2 blocos de trabalho focado todo dia durante a sua semana de trabalho. Essa é a minha dica principal. Na semana passada eu li uma frase que eu adorei. Eu não me lembro da autoria, mas dizia assim: o mais difícil para o escritor não é escrever, é sentar para escrever. Mano, puta que me pariu. Eu mencionei essa frase essa semana para o meu namorado, porque eu estava falando para ele que eu tenho uma vontade de ter dentro da minha casa um altar, um pequeno altar. com símbolos e itens, né, que me conectem com a minha espiritualidade. Quando eu me mudei pro AP que eu tô hoje, eu até tentei criar esse altar, mas assim, eu nunca consegui ter o hábito de parar todo dia e ter uma prática ali com o altar. O mais difícil, cara, é abrir espaço, eu acho, na correria do dia a dia, para rezar, para meditar, para se alongar, para fazer uma oferenda, para escrever no seu diário. O ato em si, quando você cria o ambiente, quando você abre a situação, sabe? Às vezes é simples o suficiente e digo mais. Se você tiver aberto ou aberto, acaba sendo uma coisa fácil, gostosa, excitante que você sente como sendo aquele famoso estado de fluxo, né? Em que você mal para perceber o que está acontecendo, de tão fluidamente, espontaneamente está acontecendo aquele processo. Dá esse passo para o lado, né? Se guiando para aquilo que você quer fazer e abrindo mão do resto, perdão, abrindo mão da vontade de ser perfeito, abrindo mão dos seus medos e inseguranças, abrindo mão da pressão, da expectativa dos outros. Aí a porca torce o rabo. Eu já dei essa dica em relação a minimalismo digital, né? E tempo gasto na internet em outro episódio do podcast. Eu acho que faz pouco tempo que esse episódio foi pro ar. Fuxica o arquivo do podcast para você encontrar esse episódio. Eu digo sempre que, na hora em que você vai pensar em formas de passar menos tempo online, passivamente consumindo feeds e anúncios, né? Aquela punheta que nunca leva ninguém a nenhum gozo, geralmente, do Instagram, do status do WhatsApp, do Facebook e tal. Quando você tiver esse impulso, pensa no que você quer que exista na sua vida. O que quer que você gostaria de ver na base da sua montanha, como eu costumo dizer. O que existe na base da sua montanha é a sua tribo, é o seu legado, é a sua comunidade, é a sua vida. Escrever por 30 minutos, cara, tipo, sinceramente, para a maioria das pessoas, embora haja exceções, não é uma coisa muito difícil. Meditar, rezar por 10 minutos e ali acender uma vela costuma ser uma coisa muito possível. E eu acredito fiamente. Eu ia falar fielmente, o meu cérebro começou a falar piamente, saiu fiamente. Eu acredito fiamente que pensar em formas de reduzir, de cortar, de limitar o uso do celular é uma parada muito contraproducente, cara. O caos tá aí. O caos tá aqui enquanto eu gravo esse episódio, porque eu moro num bairro bem barulhento, bem movimentado. 1 milhão de motos passam aqui. Eu moro a um quarteirão dos bombeiros. Tá aí o acúmulo, os imprevistos estão aí. A avalanche diária, né? Diária de decisões que a gente tem que tomar estão aí. As mortes, os lutos, os motivos para passar raiva não tem previsão de ter fim. E ok, é isso. Sabe? O que que você vai fazer a respeito dos seus sonhos e das suas ambições apesar disso? Mesmo no meio disso? É foda. Mas um ensinamento prático para você levar toda essa teoria para o seu dia a dia, já amanhã, hoje, é: todos os dias tenha clareza de quais são as suas 3 vitórias diárias. Eu já mencionei esse exercício em diversos lugares. Ou seja, o que que são as 3 vitórias diárias, né? As suas 3 tarefas, pequenas, médias ou grandes, que, se forem feitas, vão fazer você se sentir no auge e na potência máxima da sua execução, da sua energia. mesmo que todo o resto vá pelos ares. E essa parte final da frase é essencial de você ter em mente na hora de responder essa pergunta. Por quê? Qual é a ideia? Eu quero que você pense que tudo deu errado. Amanhã se acordou, foi uma bosta. Foi uma merda, mesmo se tudo der errado e o dia não for nem 10% produtivo como você gostaria que fosse. E ainda assim, você terminou o dia fazendo as suas três tarefas mais prioritárias. Que tarefas são essas? Esse exercício serve para que você decante aquilo que é mais importante. E isso me lembra daquela outra frase maravilhosa, de autoria que eu esqueci qual é, que diz: o mais importante é manter a coisa mais importante como mais importante. Meu bem, se distrair é fácil, passar raiva é fácil. Agora, saber qual é o centro, qual é o miolo, qual é a raiz daquilo que realmente é essencial para você e para os seus projetos pessoais e profissionais. Isso nem sempre é fácil, mas é simples e isso é de responsabilidade sua. Pensa em criar um bloco de tempo de 1 hora e 2 blocos de tempo de 1 hora e meia ao longo do dia. Extraia, pesque da sua lista de tarefas aquelas coisas que realmente traduzem quem você decidiu ser agora, aquelas que, se forem feitas por você, vão fazer você andar, por pouco que seja, em direção ao lugar que você quer chegar. Eu sei que nem sempre a gente pode se dar o luxo de fazer poucas coisas, mas esse é um conselho que os grandes, que as pessoas realizadas seguem. Mesmo que depois desses blocos de tempo você trabalhe mais 5 horas, são outros 500. Você ainda vai ter tempo para ficar 2 horas no Instagram. Tempo perdido, né? Como a gente diria, até certo ponto, é inevitável e um pouco discutível, mas o real problema, a treta, começa quando você terceiriza a responsabilidade de se apropriar das suas verdadeiras metas, dos seus objetivos e das suas prioridades. E você se rende, né, ao peso dessas pequenas merdas, dessas tarefas que não te levam a lugar nenhum. Crie essas lagoas, repita, higienize as suas prioridades todo santo dia. Eu te garanto que pode ser fácil. Eu te garanto que organizar pode ser fácil, sim. Concordo ou não? Eu vou ficar por aqui. A gente vai se ouvir. Eu, na verdade, não estou ouvindo nada a não ser barulho de obra às 7 horas da noite. Mas você vai me ouvir mais mês que vem. E se eu puder te ler, eu vou adorar. Me conta o que que você achou desse episódio, o que que você achou dessas dicas, me escreve para tirar dúvida do curso. Eu tô muito animada para essa próxima turma. E se você tá achando que a ideia é boa, vem saber mais. Um beijo e até o mês que vem.